Este é o 14º episódio de elaspod.com.br. Eu sou Alessandra Marfisa e tenho aqui comigo Mila Juns. Olá!
Boa noite, Alessandra. Boa noite, queridos ouvintes.
É, você viu? Acho que a capa de uma das revistas dessa semana era Elas Podem. Até
que
parece
revista?
A revista Caras.
Sério?
Não Sério, vi. Três mulheres na capa e estava escrito Elas Podem.
Nossa!
Cara, coincidência, né?
Não, convenhamos, é um nome bonito, forte.
É, poxa, eu vi e fiquei surpresa, né? É. E aí, qual que é a pauta dessa semana?
Bom, a pauta dessa semana a gente escolheu por causa de um problema que a gente tem visto acontecer com uma certa frequência e nos últimos 30 dias a gente viu acontecer demais.
É, é um assunto recorrente, né? É um assunto da semana, né? Nós vamos comentar algumas coisas. Vamos começar por onde, Mila? Você puxa a conversa?
Eu quero falar sobre o princípio de tudo, né? Quando a pessoa vai fazer um site na internet, ela precisa registrar um nome, né? Um www, que a gente chama de domínio.
De domínio.
E muitas vezes, ou por inexperiência, por falta de conhecimento, as pessoas acabam fazendo o registro de forma errada ou inadequada. E isso acaba trazendo alguns problemas, tanto para os desenvolvedores como para os empresários, para os clientes, né? Então, eu queria abordar isso para ver se a gente ajuda a esclarecer. Porque o órgão que coordena esses registros, né, esses www, é o Registro BR aqui no Brasil.
É também conhecido como NIC, né? NIC.br.
Isso. Algumas pessoas conheciam antigamente como FAPESP.
FAPESP,
né?
O pessoal da antiga era FAPESP. Eu vou registrar o site na FAPESP, precisa pagar o boleto para a FAPESP, né? Agora o nome já, na verdade, saiu do controle da FAPESP, né? E passou para um órgão, né? Chamado Registro BR, que é o tal do NIC.br.
Isso. Então, o que acontece? A forma correta de se registrar, existem duas formas. Primeiro, você tem que criar um ID.
Um código, uma identificação. Uma identificação para o sistema, né? Para você ficar registrado no sistema e ser reconhecido pelo sistema, né?
Isso. O que que normalmente você pode registrar ou no nome de uma pessoa física ou no nome de uma pessoa jurídica. Nesse momento que você está criando o ID, eles não pedem o CNPJ.
Tá.
Então, tanto faz ser no nome de uma pessoa física ou no nome de uma pessoa jurídica. O ID é para você ser reconhecido pelo sistema, para você ganhar um usuário e senha.
Poder entrar
assim
lá dentro e efetuar o registro, receber avisos, né, do órgão.
Exatamente.
Né? Okay.
Depois que você criou esse ID, aí você está apto a solicitar um registro de um domínio. E a maneira correta é que você, ao solicitar o registro de um domínio, você cria uma entidade, ou seja, você vai, vamos supor, a empresa tal, você vai colocar o endereço da empresa tal, o CNPJ da empresa tal.
Razão social, né?
A razão social, você cria uma entidade.
Certo.
A maneira como eles chamam, tá? E a partir daí, se você está, por exemplo, registrado como pessoa física, você pode registrar vários domínios.
E pode
de
ter várias
clientes,
entidades também dentro
várias
da
entidades.
Sua.
Para cada entidade tem que ter um CNPJ diferente.
Isso.
Não dá para você criar duas entidades com o mesmo CNPJ. Tá? A melhor maneira que eu aconselho as pessoas fazerem é, para cada cliente seu, você criar um ID e criar uma entidade.
Uma entidade.
Por quê? Se hoje eu estou lá registrada como pessoa física e como eu tenho vários clientes, eu crio várias entidades, tá? E amanhã ou depois o cliente quer acessar, quer ver, quer mexer nisso, daí eu vou ter que passar a minha senha pessoal dele e automaticamente.
Muitas vezes, às vezes você deixa de fazer o trabalho para essa pessoa, né? Você tem que passar esse registro, esse controle a outra pessoa, outro desenvolvedor também pode acontecer.
Então, mas quando você cria uma entidade, é muito fácil você transferir isso.
Uhum.
Você pega o outro ID e transfere aquela entidade para aquele outro ID.
Ok.
Mas o que acontece é que normalmente a pessoa registra, ela faz um ID, cria, vamos supor, o domínio principal dela e começa a registrar tudo em cima daquele mesmo CNPJ.
Isso.
E aí dá esse problema.
Aí começam os problemas, né? E além disso, né? Além de dificultar na hora da transferência de um domínio, né? Nós estamos falando no caso de um desenvolvedor, né? Pode dificultar nos casos que a pessoa decide vender o site a outro, né? A um terceiro, né?
É, porque o registro BR, ele é muito burocrático. Ele é bem complicado, não é todo mundo que chega lá, lê o tira dúvidas e entende, não. Ele é bem complicado. Então, o que normalmente eu aconselho, assim, para evitar problemas, crie um ID para cada cliente seu, use o CNPJ daquele cliente para
E
criar a
cria a entidade,
entidade,
é.
e você fica como responsável técnico, porque o desenvolvedor, o que ele precisa é mexer nos DNS.
Isso. O que é um DNS, Mila?
Ah, boa pergunta. Como é que explica aí?
DNS é o seguinte, DNS ele faz a tradução entre um número, que é o número da máquina onde está guardado, hospedado o site, né, com um nome de domínio.
É como se o
Certo?
nome fosse uma máscara para um número,
É, chama
né?
Domain Name Server, né? Então é para resolver esses caminhos, resolver a teia da internet, entendeu?
É, aí
Então.
as pessoas perguntam, ah, por que que então não usa só o número? Eu falei, porque
É.
eu sempre respondo, porque é muito mais fácil você gravar um site www.wall.com.br do que
Duzentos, é.
http://200.269.2. Então, o nome, na verdade, é uma máscara que leva aquele número onde está hospedado o site.
Tanto que quando a gente tem sites novos, que são feitos domínio, registros novos e hospedagens novas, e quando você troca um site de uma hospedagem para outra, você tem a tal de esperar 40, 48 horas para a propagação do DNS, né? Para que essa mensagem, essa relação entre um número da máquina onde você está guardando o site e o nome que você registrou no registro BR, que é conhecido como um registrar, né? A gente fala que são registrar. No Brasil só tem o registro.br, no exterior existem outros, né? Então, o registrar pede um prazo de 48 horas para conseguir resolver toda essa teia, no mínimo 48, para resolver essa teia entre coligar, né? Coligar, estou falando italiano, né? Conectar. Conectar um número com um nome,
Por
né?
nome.
Isso. E lá fora existem outras empresas, existe concorrência nisso, né? Você consegue melhores preços, inclusive, para registros.com, .net, .us, né? .eu, né? Que é o domínio europeu. Você tem várias empresas, como, por exemplo, a Register.com ou o GoDaddy, que tem preços excelentes para registros no exterior, né? Bom, mas voltando lá, vai, vamos lá.
Bom, algumas pessoas me perguntam que tipo de problemas que elas podem ter por um registro mal feito, vamos
Ah,
dizer
tá. Vamos.
assim.
Nossa, a gente tem enfrentado cada problema com isso, né? Estamos
Exatamente.
ficando
Então,
especialistas em resolver problemas.
em primeiro lugar, a burocracia numa eventual transferência. Porque você tem que fazer carta, com cópia de contrato social de empresa, com cópia de RG, com
Tudo
cópia de CNPJ,
autenticado,
tudo
firma
autenticado
reconhecida.
e tem que mandar por correio. Tá? Então, é burocrático e leva um tempo. E se faltar um documento, o processo tem que ser iniciado tudo do zero de novo. Eles não aceitam que depois você só envie a cópia do CNPJ, por exemplo. Você tem que mandar tudo de novo. Então, a parte da burocracia. O desenvolvedor, ele pode não querer transferir um domínio. Nós temos um caso desse. Tá? Ele começa a fazer corpo mole, começa a enrolar e
Porque ele não
tal.
quer perder o cliente, ou ele não quer perder aquela hospedagem, né? Em muitos casos.
Exatamente. E a gente quer transferir para uma outra hospedagem que a gente confia mais, a gente não pode, porque está amarrado aquele nome e aquela hospedagem, né?
Isso.
Tem também casos em que o desenvolvedor se registra como contato de cobrança e aí ele recebe o boleto e não encaminha para o cliente. O domínio não é pago e
É
aí.
congelado, né? Fica por um período de 3 meses, que ainda você ainda pode requerer, pagar e discutir. Cessado esses 90 dias, né? Esses 3 meses,
Isso.
ele volta para liberado para ser
Para
registrado, né?
público, para ser registrado novamente. Então, às vezes, o cliente acaba perdendo um nome muito bom com essa brincadeira, né? Em alguns casos, se você consegue comprovar vínculo trabalhista através dos dados que estão lá no registro BR. Você consegue comprovar que você trabalhou numa empresa, que você foi responsável pelo registro. Então, já vi casos disso, dos dados lá no registro BR serem usados em causas trabalhistas.
Ah, certo.
A mesma coisa com relação a crimes ideológicos. O que que vem a ser? A pessoa registra um nome e, vamos dizer, faz mau uso ou faz um uso inadequado daquele nome e acaba prejudicando alguém.
Existe também o caso que tem casos de pessoas que fazem registros usando CNPJs falsos, CNPJs de terceiros, né? E isso cria uma confusão danada, porque praticamente não tem como recuperar isso daí, é perdido, né?
Eu,
a pessoa
por
não
exemplo,
tem um CNPJ, pega um CNPJ qualquer que esteja por aí, registra, e aí fica por isso mesmo. E aí o problema, às vezes, é que a empresa pode até ser, a empresa que teve o CGC utilizado numa fraude dessa, pode até vir a ser responsabilizada por alguma coisa que não, por pagamentos ou por alguma coisa para uso indevido do sistema, né?
É um problema que acontece para os dois lados, tanto para quem registrou com CNPJ, vamos dizer, falso, como para quem emprestou também o CNPJ para uma pessoa fazer o registro, porque a minha empresa, por exemplo, registrou, no começo, quando eu estava trabalhando, eu registrei alguns domínios sobre o meu CNPJ, e depois essas empresas se envolveram em processos, eu fui obrigada a responder processo, até provar que eu não tinha nenhum vínculo com essa empresa, que eu não tinha nenhum tipo de responsabilidade, que eu só emprestei o CNPJ. É provar que focinho de porco não é tomada.
Então, mas olha só, é bem complicado o site do Registro BR no Brasil, né? Lá fora, para você transferir um domínio, transferir uma entidade, você fazer um registro privado e preservar os seus dados públicos, né? Não deixar seus dados expostos, né? Porque o que você falou, você conseguiu provar a questão numa questão trabalhista, né? Porque os dados estão públicos, você vai lá e você faz um print screen e aí você tem o dado lá, né? Pra você ter uma ideia, a arrecadação do Registro BR, Mila, no Brasil, é mais de 2 milhões de reais por mês que eles arrecadam em registros. Sabia disso? Como é
Olha,
que eles
não
não
tinha.
podem gastar no sistema mais inteligente, mais ágil, menos burocrático? Eu não sei
Porque é
realmente, né?
um. Eu te respondo, porque é um problema cultural do Brasil. O Brasil é um país burocrático.
Você imagina, eles faturam. Eu tenho um dado aqui, eu estou olhando um e-mail aqui que eu recebi dentro da lista do pessoal da lista do abusar.org. Eles estão discutindo esse assunto lá dentro, porque além de problemas de conexão, etc., o pessoal fala de tudo dos problemas das telecoms no Brasil, né? E eles estão falando como é que foi essa transferência dessa propriedade para. Como passou da FAPESP para o NIC.br, quais eram os acordos, e é bem, bem interessante. Eu posso até postar lá, pedir autorização para quem escreveu esse e-mail, que é o Rogério Gonçalves, pedir autorização para ele, para ver se a gente pode postar lá no Elas Pode. Mas ele está dizendo assim que eles recebiam já em 2004, o lucro deles por mês já era 2 milhões de reais por mês. Né, e que eles pagavam apenas 60 mil, para 60 mil reais por mês para a FAPESP servir como uma empresa de fachada para gerenciar. Porque o comitê gestor estava por trás e não era uma empresa, e aí precisava de uma empresa. Né? Então eles arrecadavam 2 milhões, pagavam só 60 mil para a FAPESP, né? E diz que aí o comitê gestor tinha acumulado um patrimônio de 90 milhões de reais que não poderia ser gasto. Então. Existe alguma coisa aí, e aí no fim da história, que o e-mail é bem longo, eu não vou prolongar muito isso, não, mas ele acha que alguma coisa aconteceu, que o presidente Lula baixou um decreto e tá, e essas coisas mudaram de mão e de poder, etc. e tal, e parece que a Polícia Federal está investigando. O registro.br tem um inquérito correndo na Polícia Federal em São Paulo e ninguém sabe direito essa história, qual que é a verdade ou o que aconteceu aí. Agora, o que está desencadeando essa conversa em várias listas de discussão é que essa semana, já um mês, né, nas últimas 2 semanas, essa semana está mais intenso. Houve uma distribuição de boletos falsos. Né, boletos falsos utilizando o logotipo do registro.br, tirando uma cobrança de R$ 87 a todos as pessoas que estavam cadastradas no site deles, lá do registro.br, uma cobrança falsa. Você está sabendo disso, né, Mila?
Tô sabendo, e a gente até tentou alertar todos os clientes, porque por padrão a gente cadastra os clientes todos individualmente, então eles é que vão receber esses boletos. Então a
É.
gente já soltou um comunicado para os clientes avisando para eles não pagarem, porque vem tudo como se fosse o .com.br, mas na verdade eles
É um ponto
estão
com, eles estão forçando um registro ponto com.
um ponto com.
É,
Mas o grande lance dessa história é assim, como chegaram a este mailing, né,
é
que era um...
isso daí que eu tô querendo, é isso que eu tô querendo com essa conversa toda. Como é que eles conseguiram essa base de dados? É uma empresa de fachada com sede em Aracaju. Olha só, foi publicado, eu publiquei no Marfisa a história completa com os nomes e número do CNPJ dessa empresa fantasma e etc e tal. É uma empresa de Aracaju. O boleto do Banco do Brasil no valor de R$ 87. E o nome, a empresa se intitula CENIC, né? E em cima da carta que você recebe, desse boleto que você recebe pelo correio, está escrito nicregistro.com. Não tem o BR. Eles tentam enganar, né? E, bom, enfim. Quem não prestar atenção acaba pagando, né?
Não deu tempo de eu levantar aquela informação, porque nós conhecemos uma pessoa que pagou e a gente queria só verificar se realmente foi registrado então o ponto com. O
É,
cara
mas
só tinha o ponto com.br, pagou, né? E aí ele, quando eu contei para ele, ele viu, mas não deu tempo da gente ver se
Então,
foi
mas
registrado o ponto
o
com.
absurdo disso daí, Emílio, eu acho um absurdo, é que nesse papel vem o teu domínio lá, por exemplo, www.forsystem.com.br, e aí embaixo tem os servidores de DNS, o número da sua máquina, onde está hospedado o seu site. Quer dizer,
Mas é o que eu te
invadiram,
falei.
ou invadiram o sistema, ou alguém deu esses dados, alguma coisa de engenharia social. Eu não sei, ninguém sabe o que aconteceu, não se diz nada no meio. Esse assunto está assim, abafadão. E essa empresa de Aracaju teve a infelicidade, não sei se. Eu não entendo como é que pode ser, como é que os caras fazem uma fraude. São milhares de pessoas, fazem uma fraude desse tamanho e colocaram um telefone 0800. Eu até vou dar um número aqui, é 0800-703-2246, como sendo o serviço de atendimento ao cliente dessa empresa de fachada. É brincadeira. Não, e eu liguei lá, eu telefonei lá. E telefonei, e aí uma telefonista de telemarketing me atendeu, querendo me convencer, né, a fazer um cadastro, um domínio.com da minha empresa, dos boletos que eu recebi. É, dizendo que eu pagando os R$ 87, em 2 dias eles registravam o ponto com para mim. E muita cara de pau, né? Eles colocaram até um 0800. E esse 0800 aceita a ligação de celular. Então, o pessoal dos blogs, né, está incentivando quem se sentiu prejudicado, quem foi lesado, a ligar lá de celular e deixar eles pagarem a conta, pelo menos, né?
Ah, mas a empresa deve ter faturado muito, Alessandra.
Nossa, deve ter sido uma coisa
Porque
absurda.
ter acesso a um mailing desse e partir para essa estratégia de já cobrar por uma coisa que ela vai fazer, meio
Mas eu
deixando
acho que
na
nem
sombra.
faz, eu acho que nem faz, eu acho que nem faz. O site da, eu fui no site da Receita Federal e peguei o CNPJ dessa empresa de fachada e descobri que o nome fantasia da empresa é SPC do Brasil. É para rir, não é?
Ainda
Serviço de
põe
Proteção de
SPC.
Crédito. Não, os caras foram assim, não sei lá, viu? Nem sei o que está acontecendo com o nosso
E o
país,
duro que a gente
porque.
não vai saber como foi que pegaram este e-mail, hein? É que o
Não, e esse
duro
mailing
é.
já esparramou, porque esses caras já venderam isso daí. Como é que vai ficar isso daí? Como é que pode você pagar por um serviço, uma empresa arrecadar mais de 2 milhões por mês e acontecer uma coisa dessa? Eu acho que vai ter muito processo na justiça contra isso. Contra o registro.br, hein? Porque é a responsabilidade deles manter esses dados a salvo.
Sim, aí vai aquela história. Depois vai ter que provar que focinho de porco na tomada, que não sei o quê. E enquanto isso você já pagou, você vai ficar esperando até reaver o seu dinheiro.
Empresas americanas ou mundiais, né, os registers, como eu disse, o GoDaddy, o register.com, e você paga, por exemplo, 2 dólares a mais por ano e você tem como manter privado os seus dados. Sabe? Você mantém esses teus dados privados, porque de vez em quando você pode ter alguém, sei lá, te ameaçando, ou tá, chegando na sua casa. Como é que pode isso ficar público? Né? Na Itália, pelo menos a lei de proteção à privacidade é muito séria. Isso não aconteceria jamais.
Ah, agora que você falou da Itália, você me lembrou de um ponto também interessante para comentar com as pessoas, que quando envolve um domínio.com, por exemplo, que é internacional, e você vai querer entrar na justiça para reaver esse
Ah,
domínio,
tá.
tudo, né, que o processo rola num fórum na Suíça,
Isso.
com custas em dólar. Então, quem quiser ficar segurando o domínio ou querendo encrencar com um negócio do domínio.com, pensa bem antes de entrar nesse processo, porque as custas vão ser bem
Não,
salgadinhas, né?
a gente está com um caso, já resolvemos. Eu resolvi um caso internacional, né, para um cliente aí, bem famoso, que tinha um nome artístico, e aí não foi tão difícil resolver. Mas para quem não tem, às vezes, como comprovar e entra num processo na justiça, que é uma causa. É uma causa
É.
desgastante. Quem que vai pagar as custas do processo de um processo na Suíça, num tribunal lá, com advogado, etc. e tal? Então, eu acho tudo isso uma perda de tempo de todos os lados. Quer dizer, a pessoa quer ficar com um negócio que não é dela,
É,
que é o caso que a gente
mas
está resolvendo agora com a Laura Filler, né?
exato.
Que é? Eu fico tentando imaginar o que é que passa na cabeça de um desenvolvedor de querer não transferir um domínio, de não querer registrar um domínio, de agir muitas vezes é de má fé, viu? Eu acho. Não é possível, é
Nós...
muita ignorância para ser só ignorância.
Mas aí que está o problema, Alessandra. Se fosse só ignorância, eu, como desenvolvedor, eu fiz o papel. Qual o papel que eu fiz? Eu esclareci a outra desenvolvedora como é o processo, tudo que ela tinha que fazer para transferir o domínio para a pessoa de direito. E ela disse que eu estava mentindo. Então, o que que eu falei, olha, está lá no site, está aqui o link, está aqui as instruções esmiuçada, porque lá pode ser um pouco mais complexo. Então, está aqui, assim, tudo mastigadinho. Você só tem que fazer isso. E a pessoa fala assim, não, você está enganada? Fala isso para cliente, você vai fazer o quê?
Não, esse mês foram dois casos na nossa mão, né, Mila? Então, um parece que vai resolver com o advogado, né? Nós orientamos o advogado vai resolver. Esse daí tá enrolado, né? E fica que perde-se, todo mundo perde tempo, e tempo é dinheiro, né, gente? Tem a dó, né?
Resultado, registramos outro domínio e conseguimos
Acabou,
desenvolver o
fizemos o
site,
blog,
porque
tá pronto.
até
Tá pronto, tá
não.
lindo e
Então, o que eu quero avisar é tanto para os desenvolvedores quanto para os empresários, para as pessoas que forem registrar o domínio, tomem muito cuidado na hora de solicitar isso, para que seja feito de acordo, para evitar problemas futuros. E vejam bem, existem problemas contra o desenvolvedor e contra o empresário.
De todos os lados, todos
De
pedem, né?
todos perdem, entendeu? Então é melhor fazer da forma direita, da forma certa. Registra um ID no nome do seu cliente, para ele ter um usuário e senha dele e o domínio dele, a entidade dele registrada sob aquele ID. Tem gente que, por estilo de trabalho, registra um único ID e vai registrando todos os domínios ali de baixo.
E aí tá tudo
Esse
certo.
cara vai ter problemas no futuro, com certeza. A hora que ele perder um cliente, a hora que ele encrencar com algum cliente, ele está frito.
Vai perder muito tempo para resolver o problema.
Vai perder tempo, se bobear, vai perder dinheiro.
Bom, vamos tentar postar isso daí lá no site e aí a gente agrupa essas informações para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, né, Mila? A gente já tem esse material todo selecionado e a gente coloca lá e
Exatamente.
espero que a gente possa ajudar de alguma forma a facilitar para todos, né?
Para todo mundo.
Bom, vamos passar. Eu gostaria de comentar uns e-mails, né, Mila? A gente separou alguns e-mails que já estão há muito tempo no nosso inbox, mas que ainda nós não comentamos, né?
A gente acabou deixando acumular alguns para gastar, vamos dizer, meio episódio só respondendo e-mail. Então
Bom.
vamos lá. Tem o do Manuel Lemos de Bauru que comentou.
Sobre o Google e como ele está recebendo os cheques.
Isso.
Do Google AdSense, né? Porque no episódio que a gente fez bem anterior lá atrás, eu falei que existiam dificuldades para o cheque ser descontado no Citibank, que era muito caro e tá. E aí ele escreveu um e-mail super legal para a gente, esclarecendo tudo. Inclusive, esse e-mail foi postado dentro da área de notícias do Elas Pod, né? E o Manuel Lemos é de Bauru, ele tem um site com 3 milhões de páginas de page views por mês, né? E ele falou que atualmente ele vive exclusivamente da receita, né, publicitária do site dele, né? E que os cheques que ele recebe do AdSense podem sim ser descontados no Banco do Brasil. E ele tem vivido dessa maneira, fazendo dinheiro com o site e através de publicidade lá de sistemas como o AdSense. E inclusive ele comenta que pagamentos através do PayPal, ele retira, o PayPal manda um cheque que ele retira no Citibank, e aí esse cheque do que ele retirou no Citibank, ele leva o Banco do Brasil e recebe lá. Então, é muito bacana esse e-mail do Manuel. Quem quiser ficar mais por dentro sobre esse assunto, entra no nosso site na área de notícias, que o e-mail na íntegra está publicado lá, né?
É, com todas as orientações
Com todas as
direitinho.
orientações, super obrigado, porque infelizmente, eu até troquei alguns e-mails com ele e falei, infelizmente, a gente não consegue cobrir todas as informações, e as informações mudam, né? Em pouco tempo elas mudam. E a gente tenta, na verdade, aqui no nosso podcast, né, Mila, falar aquilo que a gente vive e aquilo que a gente passa, né?
É.
Então.
Bom, tem outro e-mail do Leonardo Silva, de Munique.
Ah, bacana, lá da cidade onde você morou, né?
É, ele pergunta, né, se a gente hospeda site fora do Brasil e se a gente poderia dar uma ideia de custo de hospedagem e de banda que se consome. Dona
Bom,
Alessandra, responda.
sou eu que faço a admin do sistema, né?
É.
Então, a gente hospeda fora sim, porque o custo era muito alto para se hospedar vários sites dentro da Locweb, como a gente tem, além dos sites pessoais, eu tenho uns 4 ou 5, Mila tem uns 3 ou 4, e a nossa conta ficava muito alta por mês para pagar, por exemplo, a Locweb, né? Então, eu tomei uma decisão de alugar uma máquina no exterior, que a gente chama de tem DataPipe, tem os próprios servidores do GoDaddy, que são máquinas que você aluga, escolhe o sistema. E a máquina fisicamente está nos Estados Unidos, só que daqui, do meu browser, do meu navegador, no meu Explorer, eu posso controlar essa máquina lá, posso inclusive desligá-la da tomada se for necessário. Então a gente hospeda fora e hospeda vários sites em diferentes máquinas, né, com bases de dados, etc. e tal. Tem que ter conhecimento de administração de sistema. Né, básico, pelo menos, para você se aventurar nisso, né? Porque é uma responsabilidade muito grande manter tudo isso funcionando, né? E o custo é bem mais em conta, né? Você começa aí com um servidor semi-dedicado, por aproximadamente US$ 50 ao mês, né? E isso no Brasil custaria mais ou menos R$ 1.500. Então, aqui, lá fora você paga US$ 50, pelo câmbio daí seria 120, R$ 130. Se você for utilizar o mesmo serviço no Brasil, está em torno de R$ 1.000, R$ 1.100. Um servidor
Sem
semi-dedicado. Eu
dedicar.
acho que na Locweb, acho que até tem semi-dedicado por 300, se não me engano, R$ 300 ao mês. Mas eu sei que passa bem longe. Só que lá fora, um semi-dedicado, você pode utilizar até 30 sites dentro desse semi-dedicado, né? No Brasil seria um semi-dedicado por R$ 300.
É.
Lá por
Bom,
50 você põe 30, né? 30 sites.
Ele pergunta, ele até fez uma, levando em consideração que vocês já devem ser famosa.
Que graça.
Qual é a
Sim,
taxa média?
somos.
Qual é a taxa média de banda para cada assinante do podcast? É muito difícil responder
Para
isso.
cada assinante não dá para saber.
Não dá, porque cada episódio é de um tamanho. Tem assinantes que pulam, não pega um determinado episódio, pega outro, não
Tem alta
dá.
resolução, tem embaixo, mas dá para mim dar passar uma ideia para ele do que a gente tem transferido por dia, né? A gente tem transferido em média 2 GB de conteúdo por dia. Então, precisa comprar banda extra, você precisa estar num plano de hospedagem que você tem pelo menos aí uns 60 GB de transfer rate, não é de espaço de disco, hein? Estou dizendo de transferência de arquivo, porque toda vez que alguém escuta o nosso podcast, nós estamos pagando. Né? A conta está sendo paga por nós, né, Mila?
Ele pergunta quanto tempo levou para a gente sair na lista do iTunes e o que é preciso para se cadastrar lá. Foi você que fez o registro, ele responde.
Não, é verdade, para você estar naquela lista do iTunes, né? Para você ser listado dentro dos podcasts do iTunes, você primeiro tem que seguir uma série de regras e configuração do seu arquivo XML, né? Que é o arquivo que distribui nosso sinal, entre aspas, de áudio, né? Nosso canal de informação. Sinal de áudio é uma brincadeira, viu, pessoal? Não leva a sério. Nosso
Arquivo.
canal de informação, né? Porque um arquivo XML é um canal de informação. Nesse caso, portando arquivos de MP3 de áudio, né? Tem que ser configurado de uma maneira correta e é bem rápido, praticamente assim, demorou acho que algumas horas, uma coisa de um dia para o outro, já estava lá nosso podcast. Mas eu utilizei para construir esse XML, eu utilizei um software, um shareware chamado Feather, que é bem cotado nesse meio, é um software de US$ 30. que já facilita bem a construção dos tags, né, das instruções desse arquivo XML para ser aceito e bem indexado no iTunes, né?
Bom, com isso você já respondeu a próxima pergunta dele, que era perguntando do tutorial para fazer os feeds, né? Para fazer o.
Eu tentei fazer na mão, e aí a primeira tentativa eu fiz na mão, puxando os conteúdos da nossa base de dados, né? Mas aí existia um problema com relação à data, e eu tinha que escrever um script muito complicado para inverter uma data do servidor, porque a minha data estava num determinado formato, que vinha o ano primeiro, e depois o mês e o dia, e aí isso daí precisaria ser um formato invertido para ser aceito pelo iTunes, e ia ter trabalho de escrever um script na mão para resolver isso. Achei que pelo tempo que a gente colocou Elas Pod no ar, né, Mila, que foi uma questão de 10 dias, nós decidimos e colocamos no ar, eu optei por comprar o feeder, né, que paguei 30 dólares e estou super satisfeita. O software já teve vários updates e toda vez eu recebo update de graça e tá ótimo, assim, não troco por nada.
Bom, agora a gente vai passar a responder uma bateria de perguntas que nos foi enviada pela Renata Ruiz, que é professora do curso de mídias digitais na faculdade, acho que de Campo Limpo. Agora eu estou sem o e-mail dela aqui.
Tá
A
bom, eu vou
gente
checando. Enquanto
comentou
a gente vai falando, eu vou checando aqui.
isso, é que a gente comentou sobre ela num outro episódio, onde o nosso podcast foi ouvido em sala de aula. A gente achou isso super interessante. Eu entrei em contato com ela e dei a seguinte ideia para ela, que ela preparasse algumas perguntas para que a gente respondesse no podcast, para os alunos dela poderem ouvir. Então, ela dividiu a classe em quatro grupos e os grupos prepararam as baterias de perguntas.
Tá, vamos
Então,
lá.
primeiro grupo, né? O que se ganha com spam? Com spam, nada, mas é importante diferenciar o que que é spam do que é um boletim informativo onde a pessoa optou por receber. Ela se cadastrou em um determinado site e optou por receber o boletim informativo. Esse, vamos chamar de boletim informativo, se ganha muito, porque se fideliza cliente, se divulga produtos, mantém um vínculo com esse cliente.
Cliente disse que quer receber ou não, quer dizer, na verdade, você está entregando uma informação sobre demanda, né? Sobre a demanda, sobre a necessidade de
Exatamente.
alguém, né?
E isso é muito diferente de spam. Spam é toda e qualquer mensagem. Então, com o spam não se ganha nada. Você congestiona a rede, você cria uma imagem abusiva, porque você está invadindo a caixa postal
Claro,
das pessoas
claro, claro.
sem pedir licença. Então, com o spam não se ganha nada. Eu já comentei num outro episódio. A hora que os empresários se atentarem que eles estão fazendo envio de 11 mil mensagens, por exemplo, e só um ligou interessado, isso não quer dizer que fechou o negócio, ele vai ver que não vale a pena, porque ele se queimou então com os outros tantos para ter uma ligação, um retorno de uma pessoa. Então, spam não dá resultado.
Não, e dá prejuízo, sabe por quê? Todos esses 11 mil e-mails que ficaram rodando aí na rede, teve custo para todo mundo, custo da banda, da sua conexão, do servidor, da manutenção desse servidor. Quer dizer, não é só o tempo que você demora para deletar uma coisa indevida, mas é o
É, a
tempo, o
pessoa.
trânsito dessas informações na web. Então, estamos todos pagando, todos pagamos por isso.
Eu até sugiro que a pessoa que fez essa pergunta ouça aquele episódio que a gente comenta sobre spam, que tem inclusive a entrevista
Do
do
Adriano.
professor Adriano Cancian. Eu acho que é muito esclarecedora. Próxima pergunta.
Vamos lá.
Por exemplo, o caso do Orkut Pago, você tem que atualizar seu perfil e enviar a mensagem para 15 ou 20 amigos da sua lista, senão pagará o Orkut? Olha, isso é uma grande mentira. O Orkut é de graça e vai continuar sendo de graça porque o Orkut ganha dinheiro com estatística. O dia que ele passar a cobrar, as pessoas vão sair desse site e vão para outros
Isso é sucesso no Brasil,
concorrentes.
Orkut, né?
Isso é, e o Orkut só é sucesso no Brasil. Então isso é uma bela de uma balela, não caiam nisso. Tá?
Essa semana eu recebi um e-mail do pessoal do Clan ID, né, do Terrio e do Fred, né, se não me engano. Eles me escreveram, eu escrevi para eles me escreveram e começaram a trocar o e-mail, e eu falei que existia questão de roubo de identidade, dentro do Orkut no Brasil, tudo, e eles estão querendo saber mais o que está acontecendo, porque eles talvez façam uma solução sob medida para o Orkut. Bacana, né?
Muito bacana. Aliás, a próxima pergunta é como evitar que seus dados sejam expostos para qualquer um. Olha, eu tenho uma máxima que diz assim: se você está na internet, está para se molhar. Porque não tem jeito, não tem como você ser 100% anônimo na internet, a não ser que você crie uma identidade falsa e tal, tudo. Mas, por exemplo, somente no Orkut, a única maneira de você não estar exposto é não cadastrar seus dados lá, né? Então, como está o mercado da internet para os que pretendem trabalhar com ela? Existe algum curso específico ou são os jornalistas e publicitários os procurados para manutenção de sites? Qual o perfil procurado? Olha, para manutenção de site, não necessariamente vai ser um publicitário ou um jornalista, porque para dar
Exato.
manutenção no site precisa conhecer HTML, sei lá, PHP, precisa conhecer linguagem. E essas pessoas não conhecem linguagem de desenvolvimento, tá? O máximo que eles podem fazer é gerar
Jornalista,
info.
um web writing, né? Que é uma profissão que está em ascendência, né?
Sim, mas curso específico depende da área. Se você vai ser desenvolvedor de banco de dados, se você vai fazer
Web
design, se
design.
você vai fazer web writing.
Está
Então,
tendo um boom no mercado, né? Principalmente no mercado americano, nós estamos num boom de empregos na área da internet novamente, né? Saiu na revista
graças a
Business
Deus.
2.0.
E perfil procurado, não existe exatamente um perfil, mas basicamente tem que ser uma pessoa que tenha muita intimidade com o computador e com a internet, porque esses são os pré-requisitos. Não adianta a
Mas
pessoa.
olha só, o mercado está pedindo não só HTML. Saber HTML tem que saber um pouco de Java, tem que saber CSS, tem que ter um pouco de tableless, tem que saber programar sem tabela, não, tem que saber um pouco de Flash.
Mas isso para o caso de quem vai desenvolver, não para um
Ah,
web
sim.
writing.
Não, claro, não para um WebWriter. Ok.
Entendeu? Isso é mais para o caso de alguém que vai desenvolver mesmo o site, vamos dizer assim, né? Próxima pergunta. A procura por podcast tem crescido. As pessoas sabem como escutar e onde procurar? Não. A coisa que eu mais escuto é a pessoa, ela vai no site, ela baixa o arquivo MP3 e escuta,
Escuta
mas
no
ela não.
computador.
Hã?
Escuta muitas vezes no computador, né? Não grava num CD para pôr no carro e aí escutar uma hora no trânsito, né? Eu
Ou a
acho que.
pessoa não tem, por exemplo, o famoso iPod e eu, por exemplo, eu não tenho iPod, mas eu poderia jogar os arquivos MP3 no CD e ouvir no carro.
Então, mas olha só, Mercado Livre, eu dei uma olhada no mercadolivre.com.br, tem várias ofertas a preços acessíveis, 120, R$ 130 de MP3 players. Tá
Não.
popularizando.
Sim, está popularizando, mas ainda tem muita gente que está ouvindo arquivos MP3, mas não sabe que aquilo é um podcast. Ainda
Ah,
tem
sim,
gente que
não identifica,
confunde,
é.
que não identifica, e muita gente que não sabe como assinar um podcast. Ele
Assinar o
fica toda
canal.
hora, ele fica toda hora indo no site baixando o arquivo, e ele não sabe que ele poderia, por exemplo, assinar
E receber.
e receber o aviso quando tivesse novos episódios, tá? Mas isso é uma coisa passageira. Como o podcast não é apenas uma tendência, é uma coisa que já se estabeleceu, veio para ficar, então é uma questão de tempo e as pessoas vão, como aprender a usar e-mail, vão aprender a
Os
mexer
podcasts
com
têm praticamente um ano de vida só, né? Foi inventado por um cara da
Exatamente.
MTV, né? Que teve a ideia. E tá praticamente fazendo um ano de vida. É uma coisa nova, mas que veio para ficar. Bom, vamos
Outra
passar para outra.
pergunta.
Vai.
Comentar sobre a rede ABC americana que está prevendo disponibilizar os episódios na internet após a exibição do episódio na TV. É uma tendência?
Não tá
Hã?
prevendo. Já disponibiliza.
É uma tendência? Não, já veio para ficar. É viável? Sim. E como que a gente vê isso? Eu só vejo benefício para o consumidor.
Eu vejo que a televisão vai acabar e todo mundo vai assistir televisão no computador, ou vai ter um computador ligado a um monitor, ou uma TV de plasma, etc e tal, mas a TV, no como a gente conhece hoje, vai acabar.
Quem fez
Entendeu?
essa pergunta, sugiro escutar o episódio 2, onde a gente fala das mudanças nas mídias e tudo mais, que a gente
Porque já
esclarece um
a
pouco
TV na
sobre isso.
internet já é realidade, existem vários canais. No meu site, no marfisa.org, eu publiquei a notícia de um site e reuniu 700 canais de televisão que você pode assistir. Então, se você quiser assistir TV da China, da Rússia, quiser aprender tcheco, croata, tá tudo aí disponibilizado. E com o tempo, a tendência é você ter um computador que você vai ligar no monitor ou numa TV e aí você vai assistir online essas coisas. Todo o material vai ficar. Que é a tal da IPTV, né? Que vai ser a TV por IP, a TV na internet que está chegando aí e não tem volta.
Como tem evoluído o mercado de comunicação no Brasil? Na era da internet, onde as notícias são instantâneas, como as empresas jornalísticas estão conseguindo sobreviver neste mercado tão competitivo? De novo, eu vou dizer, está havendo essas mudanças, as empresas estão começando a acordar para isso e estão procurando se adaptar. E são as mais diversas formas, desde mudança de layout de jornal, disponibilizar boletim informativo na internet através de e-mail, a
Disponibilizar o
própria.
canal de informação, que é um RSS, né? Para ser
Exatamente.
assinado, né?
O próprio podcast é uma forma de informação online, praticamente em real time, você grava ali, a pessoa já baixa, escuta. Então, são muitas formas. Fica difícil responder essa pergunta de forma.
Elas estão mudando, né? Na verdade, estão servindo informação, já passaram a servir informação, né?
Sim. Qual o diferencial que essas empresas estão usando? Qual o perfil do profissional que estas empresas estão buscando para seu quadro de funcionários? É mais ou menos o que a gente respondeu lá em cima. Porque dificilmente aparece uma notícia na mídia sobre os problemas de uma agência de publicidade?
Essa é ótima, né? É lógico, porque eles são a mídia, né? Por que eles vão falar mal deles mesmos, né? Jamais, né? Jamais.
O governo fala mal dele mesmo? Não fala. A agência de publicidade também não
Muito
vai falar.
menos, né?
Ainda mais ela tendo poder em cima da mídia, né? Dos canais de divulgação.
Já tem agências especializadas em web, né? Tem agências que são só voltadas para o mercado online, né? Já, isso é uma tendência de mercado também.
Aí eles até perguntam: isso está relacionado com o que vocês quiseram dizer em seu programa sobre o poder da persuasão?
Exato,
Claro,
claro.
totalmente.
Totalmente.
Hoje em dia as empresas usam a internet para divulgar informações ao seu público interno. Intranet, desculpa. Hoje em dia as empresas usam a intranet para divulgar informações ao seu público interno. Futuramente o podcast substituirá esse mecanismo? Olha, não é futuramente, não.
Já está acontecendo.
Já está acontecendo. Tem empresas grandes, vamos supor, com equipes de vendas que passaram a gravar os podcasts com palestras sobre motivação, sobre liderança, sobre estratégia. O funcionário está ali na hora do almoço, escuta. Isso já é uma realidade, isso já está sendo implantado em grandes empresas. E, aliás, esse é sempre o que eu gosto de elucidar para dar um bom exemplo de uso de podcast. Podcast não é só uma rádio que fica tocando música com o locutor anunciando as músicas. O podcast tem muitas aplicações e as empresas estão começando a acordar para isso agora, graças a
Não, já
Deus.
estão utilizando, por exemplo, para treinamento. Eu já fiquei sabendo de um podcast que eles estavam falando para agricultores, num lugar que onde a rádio não chegava. E aí parece que tinha uma conexão via satélite, e eles começaram a produzir um podcast para orientar os agricultores lá no meio da Amazônia, no Acre, não sei aonde. E aí eles já estavam utilizando essa conexão via satélite, utilizando esses arquivos desse podcast para dar treinamento e educação e cultura, sei lá o que mais, levar informação para lugares que é onde nem a rádio chega.
Onde Judas perdeu a bota, você anda mais 100 km, perdeu a meia e aí chegou no lugar.
É uma iniciativa louvável, né?
Puxa, sem dúvida. É o que eu falo, a gente tem que fornecer informação ao povo. O povo tem que ser educado, tem que ter acesso à informação para esse país ficar melhor.
É, certeza. Vamos para a quarta pergunta. Vamos lá, quarta e última. Vamos lá.
Sugerimos uma pauta de como será a cobertura dos jornalistas na internet sobre a Copa do Mundo. Como será a transmissão? Em tempo real? Com imagens ou boletins? Olha, eu não tenho acesso a nenhuma TV, mas que eu saiba, isso já está sendo feito há muito tempo.
Parece que tem um problema. Eu já vi a Aline Moraes discutindo isso sobre o mesmo problema com relação à Fórmula 1, né? Como muitas vezes um podcaster não é um jornalista, não tem uma credencial de jornalista, tudo, ou ele não participa de uma entidade, né? De uma empresa, etc. e tal, ele pode ter problema, sim, de se ele divulgar marcas ou alguma coisa que não esteja de acordo aí com as regras, né? Eu realmente não sei qual que é a dificuldade que a Aline teve para transmitir o como é que se diz a Fórmula 1 no Brasil, porque eu sei que ela tentou, não sei se ela teve sucesso, eu vou até perguntar a ela, mas eu sei que existem leis que regulam isso, porque na verdade as TVs, elas pagam para fazer a cobertura jornalística, né? É muito, são milhões envolvidos, né? A Globo compra os direitos de transmitir a Copa do Mundo. Então, eu acho que a pessoa pode tecer comentários, etc e tal, mas
Mas
é
impressões pessoais dela, ela não
isso.
pode falar de... Ela não pode se aprofundar muito, ela tem que sempre manter na linha de... Olha, eu vi isso e eu acho que foi assim.
Inclusive a Associação Brasileira de Podcasts, que foi recentemente criada, né, que tem o Billy Umbella. Como presidente, está aí para proteger, e essa associação é para ter força alguma, ter a força esse grupo, por se alguém tiver algum problema muito sério, né? Porque aí tem uma representação, né?
Bom, durante a cobertura dos jogos, vai haver algum evento simultâneo especial? Eu confesso que eu não entendi a pergunta.
De quem?
Que tipo de evento? Uma transmissão online pelo
Não,
computador?
já tem, por exemplo, que tem um podcast chamado São Paulo Futebol Clube, São Paulo FC.com.br, tem o Gol a Gol também. Já apareceram alguns podcasts falando aí de futebol, mas não sei se eles vão lá, se eles vão cobrir. Realmente não tenho ideia de como é que eles vão fazer isso funcionar, mas já estão, esse assunto já tá rolando.
Mas olha, eu tenho que dar os
Procurem.
parabéns. Eu tenho que dar os parabéns para quem fez essas perguntas de Copa, para nós duas que somos mulheres não entendemos patavinas de futebol. Uma perguntinha difícil de responder
Eita,
essa.
pessoal viciado no futebolzinho, né?
Eu mal sei. Eu sei que tem goleiro e um monte de homem lá que eu não sei nem quais são as posições dele.
Então, não
E
exagera,
tem
né?
juiz. É sério. Eu não entendo nada de futebol.
Poxa vida. Eu até assisto, mas não, eu acho que eu sou mais replugada na internet do que qualquer coisa, né? Não.
Bom,
Vamos lá.
tem uma outra notícia aí, bem capciosa, que já me deu muita dor de cabeça, por sinal, que até junho, né, é o prazo final para os webmasters se adaptarem ao novo método de acesso a
ActiveX.
controles ActiveX do Internet Explorer.
Isso é uma dor de cabeça. Conta aí quais são os problemas enfrentados por você, Mila Jones.
No momento, como assim, ainda não acabou todo esse processo, né? No momento, as pessoas que baixaram atualizações do Internet
XP.
Explorer e do próprio Windows, que também vem junto essa atualização, quando você entra num site em Flash, você precisa, a área parece como se fosse um contorno. E aí você precisa clicar para você, é como se você estivesse autorizando a exibição desse flash. Ele está aparecendo ali meio que parado. O botão, por exemplo, não funciona. Então, o primeiro clique é para você autorizar. Aí, no segundo, você clica no menu, aí ele vai para o link que deveria,
Então,
entendeu?
mas
Então.
essa mudança é na programação, é uma mudança na programação do Internet Explorer, não é?
Só com o Internet Explorer isso.
E isso
Outros browsers não
não tem esse
acontece
problema,
isso.
porque isso daí que aconteceu é o seguinte: o Internet Explorer teve que mudar a sua programação como resultado de uma ação judicial de uma empresa, né, chamada Eolas. Não é isso, Mila?
Isso, a Eolas processou a Microsoft alegando que ela tinha patente do método usado pelo Internet Explorer para acessar esses componentes
Esses
externos.
ActiveX, né, que são, por exemplo,
Isso.
um comando para executar um flash dentro de uma página, né?
Isso. E no fim do ano passado, o Departamento de Patentes dos Estados Unidos validou a posição da Eolas. Por isso, a Microsoft está
Teve que
sendo
alterar.
forçada a alterar a programação do Internet Explorer. E no momento, não procurei na internet, não achei nenhuma solução para evitar que quando alguém acesse um site com Flash com Internet Explorer, não tenha que ficar dando esses dois cliques. Porque se você mudar de página, acontece tudo de novo. Você tem que clicar duas vezes. Olha, é muito
Quer
chato. Eu já
saber?
sentei
Quer saber minha opinião pessoal? Joga fora essa porcaria de Internet
de
Explorer.
Internet Explorer.
Olha, já passamos tanta
Exatamente.
raiva para programar sites. Está tudo perfeito no Mac, no Safari, no Opera, no Mozilla, que é a Firefox. E aí você abre o site no Explorer e você não consegue resolver. Você tem que reprogramar, você tem que fazer outro site só para rodar no Explorer velho, no Explorer 5. Então, pelo amor de Deus, gente, muda para o Firefox, é open source, o software é 30% mais rápido, larga a mão de usar essa porcaria. E eu posso até ser processada por isso, né? Mas a minha opinião pessoal, eu acho que o software dá muito problema. Dá problema para quem desenvolve, dá problema até de segurança para quem usa, né? Então, vai ter mais esse problema aí de não rodar flash, quem fizer a atualização do sistema. Como é que pode ser uma coisa dessa? Coitado
Olha,
desse usuário, né?
o que eu falei, eu sentei na frente de uma máquina que estava com essa atualização, eu fiquei irritadíssima, porque tudo eu tinha que ficar clicando duas vezes, tudo eu tinha que ficar clicando
Não,
duas
e seus
vezes.
clientes te deixaram louco, né,
Me
Mila?
deu, olha, foram uma semana que assim, todos os clientes ligando, e o que o cliente entende, o cliente é leigo, é que a culpa é nossa. E aí
Todo
você tem que
desenvolvedor,
ficar.
né? É.
É do desenvolvedor, você tem que ficar explicando. E muitas vezes o cliente não tem nem outro browser para você mostrar que não é um problema do site, que é um problema do Internet Explorer. Então, assim, tive que acessar a internet, copiar essas notícias, mandar por e-mail para os clientes para validar a informação que eu estava passando, tudo para o cliente ver que realmente é uma coisa assim, está fora do nosso controle. A gente não tem culpa da Microsoft, do senhor Internet Explorer serem tão ruins de serviço.
Infelizmente. Bom, eu vou encerrando, eu só quero fazer um adendo, né? Sobre aquilo que a gente
Ó,
falou.
peraí, deixa eu só encerrar. Em junho, tá? Uma nova atualização vai ser lançada e ela impedirá qualquer interação com os elementos externos em páginas mal codificadas.
Quer dizer, aí não vai funcionar mais mesmo, nem clicando, né?
Eu tenho até medo do que vai virar até junho, juro por Deus. Porque se agora que saiu esse pedacinho já me deu essa dor de cabeça, eu estou
Nós temos
imaginando
que
em
fazer
junho.
campanha para mudar para Firefox, não tem jeito. Desenvolvedores univos.
Não, eu digo assim, olha, é que a gente gosta muito do Firefox, é um browser excelente, mas meu, qualquer outra coisa é melhor que o Internet Explorer.
Qualquer um, né? Então, eu só quero fazer um adendo aqui naquele comentário que eu acabei encontrando o e-mail aqui sobre a questão dos agricultores que estão sendo atualizados com podcast. Só para completar a notícia de uma maneira correta, acabei encontrando o e-mail aqui dentro da lista do Podcast Brasil. Na verdade, são podcasts, eles atualizam agricultores peruanos. Emissoras de rádio no Peru transmitem informações por meio da internet para agricultores de áreas remotas. Essa notícia saiu na BBC. Né? E aí o pessoal da lista do Podcast Brasil está brincando, dizendo se agricultores de regiões remotas do Peru, onde nem a rádio chega, têm acesso à internet, está na hora de repensarmos o conceito de inclusão digital no Brasil.
Parabéns quem fez esse
Ótimo, né?
comentário.
Aí uma outra pessoa respondeu, o Cardoso respondeu e disse que esse acesso em regiões remotas no Peru está acontecendo através de computadores de uma ONG chamada Practical Action, que atua por lá no Peru. E que não tem relação com política de inclusão digital do governo peruano, né? Mas enfim, tem uma ONG que tá levando esses podcasts para atualizar agricultores peruanos. É uma notícia bem bem interessante, né?
Ah, deixa eu só aproveitar então o gancho e fazer um pequeno comentário. Provavelmente no próximo episódio a gente vai gravar com uma pessoa que vai para o Polo Sul e vai acessar a internet de lá. E aí a gente vai comentar os detalhes sobre essa expedição.
Tentar mudar um pouquinho, ficar mais dinâmico e trazer alguns entrevistados aqui, que é a ideia inicial do nosso projeto, né, Mila? Infelizmente, nós ainda não conseguimos cumprir essa promessa, mas nós precisamos se mover rapidamente e arrumar um espaço na nossa agenda para fazer isso acontecer, porque entrevistar pessoas envolve contato, envolve discussão de pauta com terceiros e até agora
Aprovação
é
de pauta.
aprovação e depois aprovação do áudio e tá. A gente precisa ganhar mais dinheiro com o Elasport para poder, ou então conseguir um patrocínio para valer, né, para se dedicar a isso mais dias por semana e fazer tudo isso, fazer
É,
nosso projeto ser realizado na maneira, de modo integral como ele foi concebido, né, Mila?
é o nosso sonho,
É o
né, meu?
nosso
A gente vai
sonho.
chegar lá, se Deus
Chegamos
quiser.
lá, chegamos lá. Vamos com o coração que vai dar tudo certo. Bom, para encerrar o episódio de hoje, que já está super longo, eu vou falar, nós vamos colocar um áudio aqui, de uma escocesa chamada Claire Fitch. Ela toca violoncelo, desde os 14 anos de idade, né? Atualmente ela faz parte da Orquestra Sinfônica da Irlanda e também já trabalhou na Filarmônica de Londres. É bravíssima, né? É a Claire. Nós compramos já dois CDs dela, pela internet. Ela está dentro de um selo chamado Magna Tunes. E ela tem dois trabalhos muito bonitos que se chamam os dois, né? Parte 1 e parte 2, Ambientalist. E é muito legal. E ela é uma graça de pessoa e tem esse trabalho independente e tá fazendo muito sucesso por aí nessa nova mídia que é a internet, né? Que tá na internet.
Bom, então, boa noite aos ouvintes e fiquem com Claire Fitch.
É, até a próxima. Bye, bye.